coisas que realmente acabaram. Acabou a empresa, acabou toda a documentação e tudo mais. Pela tua experiência nessas relações, indo a Porto Alegre, ouvindo também a opinião de profissionais de lá, a tendência é que a pessoa opte por zerar, olha, eu vou zerar aqui em Arroio do Meio e vou me transferir para outro local e vou começar do zero, até por uma questão organizacional. Será que isso pode ser uma tendência no Rio Grande do Sul, pelo que tu tem ouvido fora daqui?
Já é uma tendência.
Já é.
Já é uma tendência. Uhum. Né? As áreas alagáveis, né? Que uhum. antes não eram alagáveis e agora a gente descobriu o que é.
É.
Essas áreas, sem dúvida nenhuma, já estão sofrendo esses impactos, né?
Uhum.
Mesmo aquelas que não foram... Tem áreas que foram totalmente devastadas, como tu disseste.
Sim.
Tem algumas que simplesmente alagaram.
Sim.
Né? Essas áreas já muita gente já está saindo. Rescisão de contrato de locação. Uhum. Quem é proprietário não vai vender agora, vai esperar esfriar um pouco, mas já estão procurando novos locais. Né?
Uhum.
Então, essa sim, sem dúvida, é uma realidade já para nós.
E vai haver uma... Nessa... divisão, nessa nova divisão. A empresa do Pedro não pode mais ficar aqui porque está na zona alagável. Ele fala, e essa zona, como a gente conhece, ah, aqui é o Pampa, aqui é o Distrito Industrial, aqui é uma cidade que trabalha só com indústria, a outra. Essa geografia do Rio Grande do Sul vai mudar?
Sim, pode mudar. Né? É evidente que tem alguns fatores. Né? Uma indústria ela não pode ir para muito longe dos seus fornecedores e até dos seus clientes. Né? A gente tem um déficit logístico no Rio Grande do Sul muito grande. Então, tem áreas que a empresa pode ir e seguir operando normalmente. Tem outras que vai ficar um pouco mais complicado. Mas é muito boa a tua colocação. Vai acontecer, sim, um redimensionamento. Né?
É.
Vamos, de novo, usar o exemplo de Cachoeira. Talvez aqui a gente vá ter polos industriais que hoje a gente não tem. Né? Talvez algumas empresas vão se mudar para cá pela própria característica geográfica. Né? A gente está próximo do rio,
uhum.
mas é pouco atingido. Né? Os nossos,
sim.
nossos centros comerciais e industriais são distantes do rio. Então, sim, provavelmente outras empresas, algumas cidades vão sucumbir. Né? E algumas cidades vão acabar se beneficiando dessa lógica.
Que é o exemplo de Eldorado, né? Que era o Eldorado no sentido literal, que era o ouro, né? A joia da coroa, que hoje pouco ou nada resta daquele município promissor industrialmente falando.
É, e muito bem localizado, né? Próximo de Porto Alegre, de uma grande rodovia, em vias
escoamento.
De ser duplicado, escoamento muito fácil, né? E exatamente, Eldorado, o próprio Vale do Taquari ali, tem várias cidades. Do Vale do Taquari eu sei de empresas já que estão se mudando, né? Se mudando é até difícil de dizer, porque não sobrou muito para carregar.
Pois é.
Né? Mas vão mudar de localização.
O CNPJ.
O CNPJ vai mudar
aliás,
de lugar.
Aliás, isso é interessante. Isso não tem alteração jurídica, assim, de localidade, por exemplo. Pessoa que tem um CNPJ lá em Arroio do Meio e vem para Cachoeira, altera?
Altera, tem que tirar uma nova licença ambiental,
sim.
né, uma nova licença de funcionamento, tem que alterar o contrato social, então tem uma série de medidas que precisam ser tomadas, né, para ela poder operar livremente. Isso também vai gerar uma demora, né, a depender, óbvio, do potencial poluidor da empresa, né, se
sim.
for uma empresa com baixo potencial,
sim,
rapidamente
sim.
Vai conseguir, mas sim, tem sim. várias medidas burocráticas a serem tomadas.
Na questão da infraestrutura, nós, neste momento, estamos sofrendo as consequências ainda da catástrofe aqui na Rádio Vale. O nosso sistema de computação não está funcionando, a internet está fora do ar. Eu já recebi uma reclamação de um ouvinte que não vai me ouvir, que assiste através de aplicativos, e ele especificamente através do Facebook com imagem, então ele não está ouvindo essa minha explicação.
Imagina
mas
se
eu
nós
digo...
não tivéssemos entrevistados qualificados, no caso, né? Não tivéssemos uma programação ali.
Exatamente. Mas eu lamento, porque, eu lamento porque essas informações preciosas do Dr. Pedro Schroeder aqui acabam não sendo transmitida pela internet, que vai muito mais longe do que a nossa frequência de 99.1.
Mas ele voltará.
Mas em outra oportunidade. Eu já estou lamentando, porque assim como o Dr. Pedro disse que assistiu o programa de ontem, todas as pessoas, todos os dias, podem ver a gravação, um detalhe e tal, e hoje nós vamos ficar prejudicados. E depois, posteriormente, quando voltar ao sistema, nós vamos pedir desculpa para esses ouvintes e essas ouvintes que já estão lamentando e mandando mensagem, não estou acessando, não consigo, paciência. Empresas se relocalizarão, haverá uma migração, Né? Ontem nós tivemos a oportunidade de falar aí até da história do Plano Marshall, né, que, aquele de recuperação pós-guerra, com capital americano para aumentar sua influência na Europa, na Ásia, né? Alguns exemplos são sempre muito lembrados, inúmeros países foram reconstruídos com esse dinheiro, e alguns países fizeram as opções que hoje, avaliando Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando de 80 anos, né? Avaliando, fizeram as opções erradas. O exemplo clássico, que eu lembrei ontem, é dos recursos que foram enviados para a Grécia e que foram enviados para a Holanda. Porque ontem nós estávamos com uma professora da UERGS que morou na Holanda e que nos contou alguma coisa sobre os Países Baixos. Historicamente, no Plano Marshall, os recursos que foram para a Grécia foram usados de uma maneira, porque era uma coisa discricionária deste país. E segundo, se pode analisar 80 anos depois, não foram as melhores escolhas. Tanto que a Grécia não cresceu, quebrou literalmente há poucos anos atrás, teve que ter um socorro internacional, porque ele não tinha dinheiro para pagar mais nada. Enquanto que a Holanda, que teve os mesmos recursos, fez opções e acabou se tornando um pequeno país numa potência em termos de logística, de indústria naval, de prestação de serviço dos mais variados, nem vou falar no futebol, que eles têm uma boa seleção também. Então, as opções que a gente faz com o dinheiro que a gente recebe balizam o nosso futuro. O Rio Grande do Sul está recebendo recursos, as prefeituras estão recebendo recursos, o Estado do Rio Grande do Sul está recebendo e deve receber mais, está pedindo mais, e que bom que venha. As indústrias vão ter financiamentos subsidiados. Se nós escolhermos caminhos não mais corretos, talvez tudo isso não nos tire da situação que nós vivemos. É por aí, doutor Pedro?
Sim, é por aí, né? A gente, no âmbito público, a gente torce que esses recursos sejam muito bem aplicados, né?
Por exemplo, eu vou dar um exemplo. As pessoas, pô, o Ronaldo falou e não disse. Se as prefeituras reconstruírem um lugar que alaga, ou seja, pegarem esse dinheiro e recuperarem estruturas que daqui a um ano, cinco anos, vai alagar de novo, é botar dinheiro fora. É a minha opinião.
Sim, e o mesmo vale para a iniciativa privada, né? Todos esses recursos que vêm para a iniciativa privada, eles já têm um certo direcionamento, né? São poucos os recursos e os subsidiados, é praticamente nenhum, né, que a empresa pode simplesmente pegar e usar como capital de giro, né? Existem as linhas, mas elas são de valores menores. Então, a maioria deles já vai direcionado, né? Então, a gente estava falando ali do programa de apoio à folha de pagamento, é para a folha de pagamento. Os de reconstrução, tu tem que ir lá comprovar exatamente o que tu fez, né? Outras linhas subsidiadas, tu tem que apresentar a nota das máquinas que tu adquiriste. Então, para a iniciativa privada já existe, ela meio que não tem como fazer diferente, né? Não tem ginástica para fazer, né? E no serviço público, sem dúvida, né? A gente tem que repensar os nossos investimentos pensando nesse futuro, para que a gente não venha precisar de novo, né, daqui a pouco tempo, de um novo suporte.
Mas no caso do serviço público, se não me falha a memória, e aí alguém da Defesa Civil que esteja nos ouvindo pode nos ajudar nisso, as verbas liberadas, elas terão que ser aplicadas em locais não alagáveis. Não adianta tu pegar, por exemplo, o dinheiro para reconstrução de casas, de moradias, e construir essas casas lá no fundo da Cristo Rei, que foi devastado. Não foi destruído, foi devastado. Então, não tem como. É jogar dinheiro dentro do Rio Jacuí. Então, as prefeituras vão ter... E aí também parte a nossa responsabilidade enquanto cidadão e cidadã de fiscalizar isso.
Perfeito.
Né? Porque não é porque o Pedro é da FIEX, nós somos da rádio, o Toné é presidente do sindicato do...
Revendedores de gás.
Revendedores de gás. Quero fazer uma entrevista sobre gás depois contigo. Não, tu não sabia disso, Pedro.
Sabia.
Ele sabia, né? Então, nós vamos ter que ficar de olho aonde esse dinheiro. Porque dinheiro, olha, está jorrando um bom bocado nas contas das prefeituras do Estado... Né? E não há razão para que se demore muito para se ter projetos de execução.
É, exato. A Cachoeira mesmo ainda tem muitas pessoas em abrigos, né? Justamente por isso, porque perderam tudo, né? E, E esse tudo que elas tinham eram em áreas que hoje não é possível mais reconstruir. Então, a cidade está procurando ainda opções para resolver isso.
Pedro, falando aqui com o doutor Pedro, que mora em Cachoeira. O nosso plano diretor autoriza a construção. E se autoriza, o executivo não pode proibir alguém de construir em área alagável. Agora, na cota 2024, porque a cota que nós tínhamos é 2041. Agora, tem que ser atualizada.